esquece. Segura os moleque, tira o cílio da sala, bota o fone e dá o cunete. O Kili da Gillette, mirou Juice na maquete. Senta 13/1 e a Alanis morreu 7. Mas tá liberado pra sedução, a explosão agora vale tudo e essa é só a introdução.
Muito boa noite, senhoras e senhores, estamos começando mais um Discast nessa quinta-feira, é terça-feira agora, meio a um lockdown geral no Brasil. Espero que estejamos fazendo um bom serviço em lhes prover um excelente e péssimo entretenimento, que você esteja na sua casa, que você não seja um idiota, não saia na rua, não vá pro seu trabalho, peça demissão agora mesmo, mande seu pai tomar no cu. Peça pra sua família. Sei lá, mano, foda-se. Estamos aqui hoje com ele, Lucas Kay!
Eita, nós!
Bom dia!
Nossa, Lucas!
Eu tava mastigando. Pera aí, eu vou deixar. O Luigi aqui tá aqui, eu vou dar oi antecipado porque eu tenho que atender o telefone, já volto.
Tá, Luigi, que atendeu antecipado. Maciel.
Boa noite, amigos de todo o Brasil.
Maciel que fez esse lindo desenho pra acabar de uma vez.
Não, mesmo.
Acabei com a maldição do Minecraft.
Hoje já é um dia bom só por isso.
Acho que já dá pra cancelar lá o servidor do Minecraft, né? Se bem que a gente gostaria muito de fazer o Big Brother Brasil Minecraft ainda, né? Infelizmente... A gente não fez ainda, não teve tempo, mas foda-se! E agora também, Mads!
Olá! Como vão vocês esses tempos malucos de pandemia?
E o Samuel PX?
O PX tá mutado.
Ué! Cachorrinho
pequeno de focinho amassado.
Tá bom, e aí... É isso aí, né? Não tem mais alguma coisa pra falar? Não, vamos já começar o programa. Hoje me disseram que vai ter Big Brother, e que vai ser muito quente o Big Brother, então eu não tô assistindo, mas provavelmente vamos ter uma queda de usuários. Então vamos começar aqui esse programa maravilhoso. Mudou o ícone da porra do meu player de música, e você está escutando... Esse programa, né, é pelo twitch.tv, ou agora, já tem Spotify já, Marcel, ou só semana que vem?
Só semana que vem.
O Anchor não mandou direto pro Spotify?
Já não, tem. Que eu saiba.
Estamos preparando aí pra vocês, entendeu?
Está, tá em processo.
Não foi aprovado, basicamente.
Ainda não foi aprovado. É, em breve você terá esse programa em todos os canais que você quiser escutar, tá bom? E aqui você pode entrar também no nosso canal do Telegram, pra você conversar com a gente. E o que mais dá pra fazer no Telegram?
Mandar sticker.
Eu tenho um pack
mandar lindos gifs.
Que se você quiser, oh, eu mando pra vocês.
Oi?
Aquele pack de figurinha do Hentai que todo mundo não gosta.
Ah! Tá.
Não tem nenhum...
Característico de Hentai.
Não tem nenhuma figurinha não... Not Safe for Work no pack inteiro?
Não, ele é de Hentai.
Tem umas de calcinha. É tipo assim, que a mina não tá mostrando nada, elas calcinha. Mas mesmo assim o pessoal não gosta, não sei porquê. São muito puritanos, né? E aí você pode mandar também pra gente uma pergunta... Tá? No Curious Cat, que a Marcela vai mandar pra vocês aí.
Peraí.
E aí a gente vai responder várias perguntas pra vocês. Várias. Boa noite aos nossos ouvintes que já estão aí bombando. Brás, Datinha, Bruno Next World Hit, Blast 10, tá? E semana que vem, algum dia aí a gente ainda vai fazer, antes de fechar o servidor do Minecraft, que não tem mais ninguém jogando, e eu tô pagando tipo, sei lá quantos mil reais por mês.
50 dólares, mil dólares por mês.
50 mil dólares.
Eu não consigo. Não consigo mandar o link do Curious Cat porque eu não estou logado no Twitch. Alguém manda pro.
Já mandei.
Muito obrigado, Lucas, muito eficiente.
Nice.
Basicamente, o PIB de Sorocaba é dividido entre esse servidor do Minecraft, escolas, saúde pública, coronavírus.
Aí, o Bruno Next Order se inscreveu com o Twitch Prime no
Discast. Mais 4 meses.
4 meses parabéns. Já.
Olha só.
Bate ele mandou mensagem. Adorei o fundo, Marcel. Parabéns, olha só.
Valeu. Obrigado.
Parabéns, nosso seguidor mais fiel.
É o Bruno Next Fato. Order. Eu não sei, posso falar que é o mais fiel aí, porque tem o Mugen aí também, ele às vezes ele não sei quantos, quem que tá mais pra frente aí, hein?
É, quero tem ver, que tirar a prova.
Quero ver quem que ama mais a gente, porque eu não sei, na sério, eu não sei quem que tá mais, com mais meses. Eu sei que os dois estão competindo aí pela supremacia. Compita você também, entre hoje mesmo nesse shonen de quem gasta mais dinheiro com o pior canal do Brasil. Filho de Sorocaba também inclui o Bar, que o Rinks vai também. Não sabe o Bar que eu vou. Está banido desse programa agora mesmo. É, o primeiro assunto dessa noite é um assunto muito relevante para toda a sociedade. Que, como vocês viram, já bombou aí o meme da Cardi B falando... Pô, desculpa. Bombou o meme da Cardi B falando coronavírus, né? Shit's getting real. Vocês acham que a Cardi B ela tem muito talento, médio ou pouco talento pra ser macumbeira?
Ah, macumbeira? Médio.
Pra ser macumbeira? Eu acho que todo mundo tem um macumbeiro médio dentro de si.
Não, mas ela tem o talento, cara. Ela tem o talento. Não, o talento.
Por que ela tem o talento? Qual que é a base?
Ela tem o talento, cara. Aquela risadinha que ela dá com a língua pra fora, assim.
Ah, entendo, realmente.
Aquilo é talento de macumba?
É porque quando o pessoal da Zumbanda tá com o guia no corpo, tem muitas partes que os caras estão dando umas risadas assim, sinistras e tudo mais.
É...
Eu acho que é isso que tem que ser fazendo referência.
É, aqui ó, fica fazendo assim, a Cardi B fazendo, estralando o dedo assim, ó. Como que é estralando o dedo? Não, fazendo aqui assim, ó. Como que é o nome? Quando faz assim o dedo?
Não sei, não tô vendo.
Não, você não tá escutando? Eu tô fazendo no microfone aqui.
O que? Estralar o dedo?
Quando você faz assim, bate assim, ó.
Tipo de Didi?
Bate um dedo balança. No outro?
Tipo isso, Didi, tipo é. Didi. Tipo Didi.
Ok, é. Ela fez isso também no vídeo? Não,
mas dá pra imaginar ela fazendo, cara. Ela tem muito talento, Eu quase pedi pra ela fazer uma amarração pra minha namorada dos anos 2000 aí.
Pra que você vai fazer isso?
Ah, mano, porque, né, o coração, a paixão faz a gente fazer coisas que só Deus explica, só Deus duvida.
Meu Deus.
Só Deus duvida.
Mais uma pra lista de cancelamento, por quê? Seria
uai, ruim se eu tivesse qual o problema de ser macumbeira?
É, você que tá falando que é problema de ser macumbeira. Ah,
E me cancelado.
Reputado. Eu quero que seja macumbeira e eu iria adorar, gostar mais ainda da Cardi B, porque eu já gosto muito da Cardi B, eu já gosto muito dela. Se ela fosse macumbeira, eu ia gostar mais ainda. Mais ainda, tá bom?
Eu acho que ela deve ser uma boa macumbeira.
Ia ser uma boa macumbeira, né? Realmente. Eu vi, imaginei ela aqui no Brasil fazendo muita macumba. Parabéns, Cardi B, você é uma brasileira e você não sabe ainda. De onde que é a Cardi B, ela?
Deve ser de... Muito,
vamos ver.
Porto Rico, quem sabe?
Cardi B, não. Nova York. Bronx.
Não, mas Nova a família York. Dela, Bronx. Né? Não é... Ela parece ser meio, ter um sotacão meio estranho aí. Será que não tem uma família?
Estou vendo aqui.
Porto Riquenha?
Não tô achando... Ah, não, pera.
Quem sabe?
Dominicana,
pode ser.
O pai é dominicano e a mãe é espanhola.
República Dominicana.
República Dominicana.
Sensacional.
É uma boa macumbeira, tá aí. Só quem esperando tudo isso.
E quem tá acompanhando o Big Brother aí, do nosso grupo? Nosso grupo
eu aí. Comecei a acompanhar só nesse finalzinho, agora. Gente, bem por cima.
Explica pra gente por que hoje a gente vai ter que terminar o podcast mais cedo.
Porque vai acontecer o paredão entre Rafa, Babu e Pyong. A Rafa não importa muito.
Inclusive, pois é, eu ia perguntar, quem é a Rafa? Eu não sei.
Também não sei o que ela fez. Ela meio que... O que aconteceu foi, tipo, esse paredão, pelo que eu vi...
É Babu e Pyong, né?
É Babu e Pyong, foi assim. Foi, Babu foi determinado pelo coisa. Pelo Babu e Rafa foram determinados pelo jogo da liderança. E aí Pyong acho que foi indicado pelo coisa, pelo Prior, pro paredão. Então não tem nenhuma coisa, tipo, ninguém foi votado ali além do Pyong, sabe? E o Pyong foi pelo líder. Então tá dois caras meio que não mereceram meio que o voto da casa. Mas Babu e Pyong são, tipo, os lados opostos do Big Brother como um todo. Pyong é o cara que, sei lá, o pessoal gosta dele, sei lá por quê. Porque no começo ele era aquele, como é que se fala? Ele era a antítese do grupo dos
machos. O Pyong, machos, a galera gosta do Pyong?
No começo gostava.
A galera gostava do Pyong antes, sim.
Ah. E aconteceu que aparentemente tá carregando até hoje muita gente votando a favor dele ainda. Que é meio estranho. É Prior ou Prior? Que explica pra
prior,
mim.
Prior.
Prior, pô.
É Prior, não é Prior?
Acho que é Prior.
É Prior?
Prior.
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 Ok.
Vamos lá, Prior.
Mas basicamente...
Chenas.
Mas basicamente, a antítese do Babu e Prior... É o Pyong e o grupinho das meninas malucas lá e o Daniel. Que aparentemente as meninas que ficam falando que o Babu é agressivo, ríspido, quando o maluco joga as roupas dele no chão, faz ele chorar, umas coisas absurdas. Terrível.
Os caras parece que estão vivendo num chiqueiraço, o cara fica brabo e a culpa é foda-se.
É foda, é terrível. É uma injustiça assim, muito, muito clara que acontece lá. Essa coisa da sujeira, dela ser deixando coisa tipo geomofando e umas coisas malucas assim... É, foge do entendimento humano como alguém agiria assim no Big Brother e deixaria as pessoas verem você agir assim, sabe?
Ó, eu não estou assistindo Big Brother, tá? Não assisto Big Brother. Mas, se eu estivesse no Big Brother e vendo as pessoas assim de longe, 100%, porque tipo, você sabe que eu na internet só dou opinião, né? É 100% sem embasamento nenhum, né? Se eu tiver embasamento, eu não falo. Se eu souber do que eu estou falando, eu não falo. Eu evito, entendeu? Então política... Então política, videogames, entendeu? Todas as coisas eu esbanjo, porque eu não sei do que eu estou falando. Então eu falo muito. Então, ó, o negócio é o seguinte. Como eu nunca assisti um episódio desse Big Brother na vida, eu vou falar sobre as pessoas desse Big Brother.
Não. Isso aí, pega a lista aí de quem já tá no programa.
Não, eu sei os principais porque eu tô na internet, né? Tô no Twitter.
Ah.
O esquerdo macho lá, o loirinho. Loirinho?
Daniel.
Loirinho, eu já teria saído do programa, talvez já teria saído do programa por dar um soco nele. Porque se eu ficasse bêbado e ele fizesse algumas coisas que ele fez ali, cara, que vi uma festa. Eu vi uma festa ele falando muito na cara do outro, assim, xingando e falando alto e sendo insuportável, tipo, um centímetro da cara do outro, assim, tá ligado? Eu bebo do cara fazendo isso aí comigo, não ia dar certo, tá ligado? Tipo, não vou falar que eu ia ser machão e tal, mas eu ia dar uma cabeçada, eu ia, entendeu, passar a perna nele, eu ia...
Assim, é uma coisa que ia te retirar na hora do problema.
É.
Uma menina vez deu um tapa em outra e foi eliminada. Foram duas eliminadas por agressão. Uma menina deu um empurrão na outra e ela caiu de bunda. E a outra deu um tapão na outra. Ou um cara, não lembro agora.
No muito mínimo eu ia cuspir na cara dele. No muito mínimo, assim, tá ligado? Eu ia dar uma cusparada na cara dele. Porque nos poucos vídeos que eu assisti, eu já tenho implicância com o cara, nem sei o que aconteceu. Então, tipo, eu acho que se eu assistisse o programa, eu estaria não ia conseguir assistir o programa, entendeu? É um cara muito chato. O Pyong também parece um cara que eu não iria me dar muito bem, porque ele também não é um cara que tipo, me parece assim, dá muito certo comigo não, cara. É um cara que, sabe, só esse fato do cara ser hipnólogo, porque tem o hipnólogo do bem e o hipnólogo do mal, tá ligado? O hipnólogo... tem uns hipnólogos do bem que você já vê que o cara ele tá ali pelo entretenimento, tá ligado? Eu sou hipnólogo, não sou nada, não sou formado em psicologia. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer as galera comer uma maçã e fingir que... comer uma cebola
comer e fingir cebola, que é maçã. Comer uma cebola e fingir que é maçã. Clássico.
Nossa, é o mais clássico de todos,
inclusive. Eu vou fazer a galera dar risada, entendeu? Aí o cara quando começa a falar assim, não, mas isso aqui é uma arte, desconhecido, já fiz aí com a Eliana e com não sei quem. Mano, vai tomar no teu cu, você é um otário, tá ligado? Um otário. Eu teria dado risada ao vivo da cara dele, assim, e mandado ele tomar no cu na hora, assim, porque é um babaca. Segundo, que sinto muito por prêmio nenhum que fosse no mundo, teria meu filho nascendo e eu dentro de um show de televisão, tá ligado?
É o primeiro filho dele, vocês sabem?
Não sim. Sei se é. Pode ser o caralho, décimo véio. Filho. Pode ser o meu décimo filho.
Eu entendo, tipo, seria menos pesado se não fosse o primeiro filho, sabe? E daria umas situações muito malucas, tipo, haha, quando eu nasci, meu pai tava comigo, quando você nasceu, meu pai tava no Big Brother, coisa assim.
Caralho.
Mas é terrível realmente pro modo.
Não, cara simplesmente... eu não iria aguentar barra, não. Se falasse assim pra mim, ó, seu filho nasceu, eu ia sair da casa dando chute, tá ligado? Se eu tivesse lá, porque eu acho que nem eu ia estar lá dentro da casa.
Sim,
exatamente. Então é meio babaca. Aí já o outro rapaz ali, desde o começo eu tinha sentido essa vibe dele, o Prior. Porque o Prior, ele é o tipo do cara que é meio dourado, assim. Ele é um cara meio burro. Ele é o burro, só que tem... só que você tem vários amigos, assim, cara. Eu, pelo menos, tenho uns amigos, assim, tá ligado? Que é o cara que ele fala umas bosta, tá ligado? Por isso que, às vezes, eu fico zoando o Luigi.
Eu tenho um amigo assim também.
Que o Luigi fala que se eu falasse niga não ia ser mais meu amigo. Mas tem uns caras que você vê o cara falando bosta e você sabe que o cara não é preconceituoso de verdade. É. Entendeu? Você vê que o cara simplesmente é um cara que não pensa muito pra fazer as coisas, entendeu?
Não tem discernimento nenhum, né?
É, mas daí tipo, você vê que na hora H, o cara ele é muito melhor do que a galera que realmente paga de importantona, de bonitona... Que na hora do vamos ver, o cara não é preconceituoso mesmo, entendeu? Eu acho que o cara, ele é assim,
acho,
ele passa
esse tipo de vibe. O que define o Prior foi a vez que ele tava, ele virou líder, ele pediram pra ele o que pedir pra festa, não sei o que, ele falou, o Babu pediu, vamos fazer um churrasco, não sei o que. E aí, pediu as coisas pro churrasco, ele lembrou que a Manu não come carne. E pediu especificamente uma comida pras pessoas que não comem carne.
Olha só.
Aí e tipo, a Manu, eu acho. Se fosse você, já não ia ter essa, pelo menos de conversa.
Não, mas eu entendo. Você tá vendo? É um cara que ele pensa ainda mais que eu, e eu ainda não me considero um cara escroto, tá ligado? Mas obviamente eu também não ia.
Isso, uma
dragra sombra. Um cara escroto.
Não, na moral. Não, sem zoar, o PX. Você acha que, por exemplo, se a Maciel fosse. Se fosse vegetariana, você acha que eu ia zoar ela? Falar assim, ah, não vai comer mesmo, vagabunda, não sei o que tem.
Nossa, com certeza.
Nem fudendo. Não, aqui na festa, nem fudendo. Não, aí
você
tá
tirando. Não, porra, você ia zoar. Não, a questão é.
Não, ia tirar, mas você acha que eu ia deixar Marcel sem comer nada? Porque, tipo...
Claro que não, mas isso aí não é zoar, né? Isso aí é, tipo, literalmente...
Não, eu tô falando assim, eu poderia dar uma zoada, mas se na hora de pedir o bagulho eu ia pensar na Maciel, lógico, tá ligado?
Claro.
Que ela não come comida. Isso que é meu ponto. Não come comida de gente, então, tipo, tem que pensar na Maciel. Não, mas estão entendendo. Então, tipo, eu acho que o cara ele é o tipo de cara que é mal compreendido. Às vezes ele cresceu. É igual, eu imagino meio dourado, assim, que nem eu falei já pra vocês da história do dourado, eu acho que cresceu num ambiente meio. Hostil, tá ligado? E o cara foi criado assim, então tipo, sabe, ele ainda tá naquela fase que ele tá tentando mudar, mas não sabe como, entendeu? E o Babu eu acho que ele, eu acho que eu iria me dar bem com o Babu, mas eu ainda acho que ele pode ser um pouco, é que eu não conheço, não tô dentro do programa, mas eu acho que ele pode ser um pouco overrated também, tá ligado?
Em qual sentido?
Que a galera tá indo muito pela narrativa, assim, tá ligado? Que tipo... É óbvio mas que, tipo é assim, brother, é, né? mas é aquele esquema assim, tem o Babu, tem o Prior, tem o segundo Height. Então, tipo, aí é, eu imagino que é assim, tá ligado? Mas é, eu acho que eu iria me dar bem com eles, porque o resto da galera, eu com certeza não me daria bem. Basicamente, todas as meninas que eu vejo no Big Brother, até... Exceto essa mina que é a negra lá da casa também, que eu não sei o nome dela, sinceramente, mas que é a Tolkien da casa, são dois Tolkien lá, o Babu e a mina.
A Tolkien.
É que eles sempre enfiam, é até Tolkien, eu ia falar que não é, pelo amor de Deus, né? Eles sempre colocam dois negros, um homem e uma mulher ainda, pra deixar bem claro que é um de cada sexo ainda. Então eu não sei dizer, essa mina é gente boa, ainda mais eu vi um vídeo dela que eu acho, aliás um vídeo não, todo vídeo que eu vejo dessa mina aí, eu acho que essa mina sim, ela deveria tá mais up na casa, tá ligado? Todo vídeo que eu vejo dessa mina é lacre do bem, tá ligado? É tipo ela samba na cara da molecada assim de uma forma muito posuda, tá ligado? Tipo...
Tem ela e uma outra que tem uns vídeos bem bons.
Então eu acho que essa mina aí deveria estar um pouco mais pra cima. E, E eu nem sei o nome dela, porque, tipo, não é um dos protagonistas, entendeu? Então, tipo, acho que pelo menos deveria estar um pouco mais pra cima. Enfim, mas é muito bonito, realmente. Eu vejo que, por exemplo, Babu e o Prior aí, com essa... com esse... como que é? Bromance, né? Com esse bromance dos dois. Nossa, aí, tá fazendo...
Você viu o vídeo dele vencendo a prova do desodorante? Aquilo é lindo, velho. Lindo, lindo, lindo.
Não, eu vi prova do desodorante.
E eu vi outras coisas também, tipo... o Prior falando que... queria assistir um filme do Babu no bagulho.
Sim, essa é bonitinha.
Ah.
E aí.
E aí o Babu vai ficando meio envergonhado e falando assim: ah, é ruim pra você. O Prior na hora fala: é meio ruim pra você. Eu falo: não, ia adorar, cara, né? Sabe? Muito bom.
Aí ele falou: falaram assim: ah, que música você acha que vai tocar na festa hoje? Ele falou assim pra produção: falou meio pra produção assim: ó, se pudesse tocar Black Music, que não tocou até hoje, o Babu queria. Toca Black Music, e a mina perguntou assim: mas você gosta de Black Music? Ele falou assim: ah, eu gosto também, né? Então, tipo, foi claramente o Babu mesmo.
A mina não, o Thiago Leff. Eu vi esse negócio aí e eu gostei. Mas não foi exatamente do jeito que você falou, não. Mas legal.
Do quê?
Esse é do Black Music. Que ele falou assim: Babu tá querendo ouvir Black Music, que eu gosto também.
Eu gosto também.
Samba, pagode, adoro. Funk, sabe? Coisa que não tocou.
É que o jeito que ele falou foi meio tipo assim: claramente ele não gostava também, tá ligado? Ele falou
o cara que tá pedindo. Não conhece, tá ligado? Claro, não conhece. Não, você fala Black Music é... mas música anos 70, 80, é isso aí, muito legal.
Mas foi o Thiago Leifert que falou, eu acho que o vídeo que eu vi foi outro, então, que eles estavam conversando, ele tava tendo essa ideia, acho, então, foi uma pessoa que falou e ele falou assim...
É o que ele tava falando diretamente pra frente, não? Pedindo o negócio?
Não, é um que ele tava meio no lugar de cama, assim, pelo que eu assisti, um lugar que ele tava
de cama?
Meio
de camas, é. Não, então é diferente mesmo.
Bom... é isso aí, foda-se Big Brother Brasil, a gente já deu a nossa opinião completamente sem embasamento sobre o programa, a gente não assiste essa porra.
Vai ser legal o programa de hoje.
Isso.
Ou vai ser uma grande tristeza pro mundo, pro Brasil, ou vai ser um momento de esperança. Vai ser muito interessante, não importa o que aconteça. Eu espero que Babu, que Pyong saia. Esse povo precisa... não tá dando não.
Não, é aquele que
eu googlei prova de desodorante BBB que
eu falei. Eu falei anteriormente. Eu acho que as coisas elas têm que ser. Não é a primeira vez que um negro ganharia, né? Se fosse o. Na verdade, ganhou uma vez aquela mina que era muito pobre. Não sei se vocês lembram, mas ganhou uma vez uma mina que ela foi escolhida por fora da casa. Vocês lembram disso aí? Que ela foi vencedora do programa?
Não.
Vereadores do BBB.
Ela era do interior de Manaus, não era?
E eu não lembro se era do interior de Manaus.
Ou interior de Rio Branco, era região norte.
O que eu lembro era o seguinte, que você ligava pro BBB e pra votar nas duas primeiras semanas, aí você tinha uma chance de entrar na casa. E ela foi sorteada dois caras, uma mina e um cara. E ela era meio tiazinha, assim, e o cara era muito gente boa também.
Não é a mesma pessoa que eu lembro, então. É. Não é a mesma que eu lembro.
Não.
E aí, Mara, é Mara.
Isso, a Mara. Isso,
você ia falar, tipo, Mara, BBB 3, BBB 4.
De cabeça eu lembro de Mara do BBB. Eu lembro de Mara do BBB.
E, mano, esse programa foi sensacional, que eles chegaram muito longe, cara. Eles chegaram muito longe. Então não seria a primeira vez, entendeu?
Nossa, ó, então tá formando em teologia ano passado.
O que eu acho é o seguinte, que a parada ela tem, deveria, hoje em dia, tá? Deveria funcionar pra um bem maior. Tipo, as meninas lá de ter feito todo aquele negócio que eu falei lá do feminismo, que não deu em nada, né? Que hoje em dia tem uma, pelo que eu entendo, chupando a rola do cara lá, outra ajoelhando pro cara, então tipo, e ano que vem, como eu falei, obviamente vai ter outras otárias dispostas a entrar nessa merda desse programa. Então, não adianta nada, entendeu? O que adianta você passar a mensagem e depois você refutar completamente a mensagem? Não vira um momento, entendeu? Vira tipo um ponto.
Ô, Samuel, eu coloquei o link ali do Prior vencendo a...
Onde é ali?
Brás me zoando é foda, né? Maciel onde falando é interior onde das é capitais.
No Twitch. Então,
interior da capital é região metropolitana da cidade, entendeu?
Não é, eu também, com o estado,
desgraça.
Eu concordo com o Brás.
Ah, vai tomar no seu cu.
Achei esquisito.
A gente vai ter chamado Storm pra esse programa.
Storm é do interior de Porto Alegre. Ele é do interior de Porto Alegre.
Caralho, eu tô adorando gigante.
O Storm é letrado em mim, brother. Completamente.
Oh, eu não consegui clicar nesse. Ah, cliquei, graças a Deus.
Que isso, velho?
É um FLS5. Nunca pensei em fazer um vídeo desse canal.
Clicaria, porém,
é muito mesmo.
Qual que é a prova? O que, que tem que fazer?
Tem que ser quando espirra o detergente. Desodorante, tem que apertar primeiro.
Ah.
E eles estão aí desde tipo das 10 horas e já é tipo 6 e meia da manhã. Eles passaram a noite em claro pra apertar essa porra de botão. Esse é o contexto do vídeo. É lindo.
Que desodorante é esse? Né?
Ele pular na parte rasa da... Absurdo.
É muito legal.
Nossa.
Caraca, ele se pela Gilberto... demais. Que é isso?
Tá pedindo dicas para Dota Underlords.
Vai lá, galera.
Pera, dicas para Dota Underlords? Ah,
isso.
Tem mais um ser bom. Olha, uma aliança que é muito boa, atualmente, é Bloodbound, que é quando os caras que morrem dão mais 125 de ataque pelos caras.
E você pode fazer isso do jeito mais acéfalo possível.
Exatamente.
Dá certo, dá certo.
Bloodseeker, que é um dos Bloodbounds, ele é muito forte. E a pegada é que, normalmente, o que o pessoal tem feito... é deixado o Warlock, que é um mais ou menos assim, dos três Bloodbound na frente, deixa ele morrer de propósito.
Pra ele morrer.
Pra dar energia pro Ogre e pro Bloodseeker. E aí dá-lhe.
E pra Legion, teoricamente, se tiver.
E pra Legion. Legion também é bom pra quando você formar a aliança Bloodbound, coloca Legion também. Que ela também vai ficar.
Ela pega de todo mundo, né?
É.
E amanhã também, lembrando, já que falaram do Underlords, amanhã vai lançar a TFT 7-3. É, nós vamos jogar também essa porra aí.
TFT 7-3, o que quer dizer isso?
É o terceiro set.
É o terceiro set.
Não é o número 7.
Na verdade,
7-3,
cara. É, na verdade, que nem eu falei, até onde eu sei, o Underlords falou que eles iam fazer isso também e provavelmente eles vão fazer a partir da Season 1. Basicamente, se acabou a Season 1, porque se manter os mesmos personagens, manter os mesmos itens, manter a mesma coisa, vai enjoar logo, tá ligado?
Ah, mas isso aí já aconteceu do próprio...
Isso, já aconteceu, só que tipo assim, eles fazem... Só que tipo, no League of Legends faz uma reestruturação completa do bagulho, tá ligado? Muda até os gráficos e tudo mais. Então, muda exatamente, tipo, muda o... como que os personagens funcionam, que nem eu tava explicando pro Mads, A Anne, por exemplo, pra quem não sabe, é a mina que tem o ursão lá, tem o ursinho, que vira um ursão. Ela, nessa set de galáxias, ela é tipo Back Warrior. Então ela anda no urso, tá ligado? Então ela é de uma... como se fosse de uma dessas origens aí que tem no Underlords, que ela é mecha, tá ligado? Ela é um mecha. Mesmo ela não parecendo ser, antigamente ela era maga, entendeu? Na outra... versão. Então eles mudam completamente todo
o bagulho. O que rolou no Underlords é que eles tiraram alianças e personagens.
É.
Tem muita gente que sumiu do Prota pra cá e tem muita gente que apareceu.
Então, mas o que eu falo é o seguinte, vamos supor, pra vocês, pra exemplificar pra quem conhece Underlords. Vamos supor que Bloodbound aí tem Warlock, né, e...
Warlock, Ogre e Bloodseeker.
Isso.
É, aí o Warlock vira mago e o Ogre vira...
É, o Warlock ele vira... Não, vira um negócio completamente diferente de mago, assim, entendeu? Que não tem a ver com os dois, assim. Eles mudam meio a ideia do personagem, só que mantém as habilidades, meio habilidades dele. Alguns eles mudam habilidades também, mas eles mudam, tipo, algumas coisas do personagem. E só que mantém meio a essência do personagem, entendeu? Só que se você quiser usar ele, ele vai estar em uma outra casta, entendeu? Ele não vai estar no...
Eu sinto que isso aí já muda demais a coisa. Eu entendo mudar, tipo, as alianças e tudo mais, mas mudar completamente, tipo...
É porque é como se você estivesse comprando o jogo de tabuleiro 3 mesmo, não tem jeito.
Mas
o do Underlords é rebalance só, outra vibe.
Mas o Auto Chess, não, o Auto Chess é assim, o Auto Chess da galera do Auto Chess que lançou, eles estão assim, estão fazendo isso aí.
Outra vibe. Fazendo isso também?
Estão fazendo tipo, isso como? Também. Tipo, eles estão mudando personagem, estão fazendo outra ideia a cada temporada, etc e tal. É, tirando personagem, colocando outros, tipo, ó. Nesse set, cada set é tipo 30 personagens, 40 personagens, entendeu? Aí eles têm Sim. uns lá e eles colocam uns e tiram outros, entendeu? Aí na próxima temporada, Sim. eles pegam uns que não deu muito certo, arranca e coloca outros que a galera pediu pra voltar, entendeu?
Entendi.
Basicamente isso. Porque, cara, querendo ou não, eu sei que vocês estão gostando pra caralho de Underlords, dois. Mas eu joguei os dois. E eu joguei muito tempo de Underlords. E a partir de um tempo, não começa a cansar, mas tipo... É, Underlords eu parei de jogar porque não tava valendo nada, digamos assim. Se tivesse valendo alguma coisa, eu teria continuado um pouquinho mais. Mas o meu ponto é o seguinte, chega uma hora que você quer alguma mudança, tá ligado? Porque tipo, eu lembro, não sei se o PX lembra, mas na época que eu tava jogando muito, você pega as manhas do bagulho, eu tava na ult, tava uma antes do maior rank do jogo, tá ligado? E, tipo, sem muito esforço, assim, só jogando normalmente um pouquinho por dia, eu cheguei no antes do maior rank. Porque você pega a ideia do jogo, você vai longe, entendeu? E chega uma hora que você fala assim, meu, tá, se eu fizer isso aqui toda vez, eu vou continuar subindo de rank. Se eu jogasse muito, se eu jogasse, tipo, 6 horas por dia, eu teria chego nesse rank sem ter pesquisado, sem ter testado, sem ter explorado, sem ter feito nada, entendeu? Porque tem uns meta ali que funciona e se você for usando ele, você vai a puta que pariu, entendeu? Então, é importante ter essa mudança de tipo, assim, agora ninguém sabe mais nada. Vamos reaprender qual que é o meta novo, entendeu?
É, eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer com a próxima temporada.
É porque tem um jeito de fazer isso, que é tipo, equilibrando as coisas e mudando o negócio. E tem um jeito, tipo, literalmente set de carta de...
É, exatamente, só vou embaralhar mais as coisas e, qual será que combina com qual agora? O Warlock agora é mago e vilante.
Vamos jogar o TFT lá, daí vocês vão entender. É que vocês não jogaram o outro também, mas o PX que jogou o Vanilla, quem sabe ele entenda melhor o que eu tô querendo dizer. Não é bem só embaralhar.
Eu entendi perfeitamente.
Não, mas é que jogando é diferente. Jogando você vai ver que o bagulho é...
Sim, é diferente, mas eu não... O que você tá...
Eu não acho que uma coisa é melhor que a outra. É assim como o Dota, eu não acho melhor que League of Legends, nem vice-versa. Mas pode ser que uma coisa apeteça mais o outro do que... Entendeu? Mas eu acho que, pelo menos eu tava envolvido no Underlords, eu escutei isso. Que eles iam fazer exatamente isso, só que a partir do momento que começasse as seasons. Então eles vão fazer isso aqui nessa season. Na próxima season, acho que eles vão mudar os Underlords, mudar a estrutura, etc e tal, entendeu? Não vai continuar exatamente os 4 Underlords com as 4 mesmas builds e todas as raças iguais, entendeu? E
entendi.
Vai mudar tudo, acho que eles vão mudar tudo.
É mais do que eu preciso.
Não sei.
Tem jeito e jeito de fazer isso. Não precisa ser 8,80.
Vamos ver, né? Vamos ver, foda-se. Tá. Assunto off-topic do dia, clipe do Pro Martyr com a referência da Sierra.
Inacreditável, genial, velho.
Maravilhoso.
Clipe do quê?
Pra quem não assistiu, você assistiu o Judas Sierra, o PX?
Não.
Nunca assistiu o Judas Sierra.
Se eu não conhecia assim também, como, não é da minha época assim isso aí, mas...
PX,
não é da minha época, mas eu conhecia, mano.
Se você, assim como o PX, nunca viu o Judas Sierra, procura aí no YouTube. Não é nem da época, eu acho que isso aqui virou meme recentemente, faz uns 2 anos.
Sim.
Judas Sierra,
pra quem não sabe, é um cara que vai num programa de
Judas
televisão...
Judas Sierra versus... Ah, tá, conheço.
Do Galerito, isso.
Conheço.
O que ele faz? É um cara muito gente boa, que ele vai num programa de baixa renda de televisão do interior, leva esfirra pra todo mundo comer, ele realmente é dono de uma esfirraria lá na cidade, uma vez eu pesquisei isso, e o Galerito é um boneco tipo xaropinho, só que ele tem uns cabelos rasta. E aí o Galerito fica batendo no Judas Sierra, e o Judas Sierra bate no Galerito. Só que o interessante é que o Judas Sierra bate no Galerito, não no...
No cara.
No cara do Galerito. É muito absurdo.
Enquanto o cara tenta cantar a música dele, tipo... O caos que
não,
acontece...
Não, e o Gilberto falou aí, o Gilberto falou um negócio que é absurdo. Eles botam esse negócio do Rogério. É um meme deles que é... Rogério. Rogério. Tipo, velho, o cara fica muito bravo quando bota esse Rogério. Rogério. Não sei por quê. É um negócio muito interno. Que ele bota o som do Rogério. Rogério. É tipo assim, Rogério. E ele fica muito bravo, velho, de botar o Rogério, cara. E aí ele fica botando o Rogério e o Galerito batendo no Judas Sirra, velho. É muito absurdo, cara. É muito absurdo. É muito absurdo. Mas assim, o dono, ele é dono de uma esfirraria lá.
Eu quero fazer uma pergunta.
Porque leva a esfirra
pra todo mundo comer. Eu quero fazer uma pergunta. Esse programa aí é o do cara que era tipo da Atena, que na verdade mandava pra gente cometer crime pra ele fazer o programa?
Nossa, eu não sei.
Não sei, mas seria muito cara, bom se
não manja. Eu acho que é esse, eu acho que é esse. Canal Livre.
Nossa, peraí, deixa eu... Qual que é o nome desse corno aqui? Canal Livre.
Tem um documentário sobre
isso, Bandeira, né? Tem um documentário sobre.
Documentário sobre. Pra quem não sabe o que o Peixe está falando, tem um programa que o cara, ele cometia crimes totalmente plot de shonen, o bagulho.
O cara era o rei do crime, literalmente do crime.
Exatamente, ele cometia crimes. Não, é pior que o rei do crime, cara. Era mais farofado ainda que o rei do crime. Ele cometia crimes pra aparecer no programa de crimes dele e falar mal do crime.
Basicamente crimes isso. Absurdos, inclusive, mandava botar fogo em gente, os negócios cabulosos.
Caralho. E tem um documentário sobre esse cara aí, inclusive.
É, que é muito bom, eu não consegui assistir até hoje.
Mas eu achei muito bonito que esse aqui é...
Caralho, ele mesmo, Samuel. Meu Deus do céu.
Ele mesmo?
É ele mesmo.
Você tá zoando. Pariu.
Tá vendo,
caralho,
amigo?
Caralho, mano.
Isso dá um... O clipe do Protomate fica mais... Mais camadas ainda com isso.
Nossa,
não, é sensacional, cara. Esse cara, velho, cara, vocês têm que assistir o Judas Sirra, vocês nunca assistiram. Procure todos os vídeos, porque tem uns vídeos que são muito bons. E parece que o cara do Judas Sirra, ele deve ter algum probleminha, porque ele não entende que não é o boneco que tá batendo nele, que é um cara comandando o boneco. Ele continua batendo no boneco todos os dias. E você vê que é uma raiva genuína, que não é um negócio que, tipo, dá pra você...
Controlar
ou fingir, tá ligado? É um negócio que é muito absurdo.
Mas é, esse cara seu, o cara dos crimes malucos é de fuder.
O Luigi não tá online, mas vocês assistiram a Direct hoje? Direct dos índios?
Parte, eu assisti o final.
Assisti.
Eu infelizmente não pude assistir. Conta aí pra nós o que teve de bom.
Teve o Enter the Gungeon novo? Acho que é novo, né?
Top down? Top down não, mas é tipo...
Não, é side-scroller, na verdade. Side-scroller. O negócio inteiro que você tá tipo
saindo. É que fechei na hora que eu vi que era esse último.
Putz, daí... sério?
Eu não curto muito. Mas...
É absurdo.
Daí, fora isso, teve bastante jogo indie, tipo, internacional, assim, tipo, argentino, espanhol... Foi bem curioso.
Teve
o que eu lembro.
Good Life pro Switch, né?
Anunciou sim. O quê?
Good Life.
O jogo do Sweary.
É.
E.
Jogo de quem?
Do Sweary.
Quem que é esse?
Deadly Premonition.
Ah, tá. Nossa, eu entendi.
Aquele jogo que você vira um cachorro barra gato.
Sim. Tava ouvindo suado?
É, literalmente Twin Peaks, pela quinta vez.
Isso. De novo, sim.
O que eu achei mais legal que teve foi um jogo argentino também, que era Baldo, acho que o nome, que inclusive a gente tava rindo muito.
Baldo.
O nome do jogo era Baldo e tava um cara careca apresentando.
Bom.
Mas não. O jogo é tipo RPGzão assim, e o estilão dele é bem estilo Estúdio Ghibli. Ficou bonitaço, os caras pegaram bem, mano. Deixa eu pegar um trailer aqui.
Eastward apareceu
vendo.
Alguma coisa?
Oi?
Eastward. Não.
Esse aqui.
Muito hypado pra Eastward. Meu irmão. Qual que é
o negócio aí? Apareceu o novo do... Como eles falam? Do Sean Murray, da Hello Games lá.
Verdade. Cara, eles estão fazendo um jogo novo já.
Então. É um jogo que parece Journey com... Um Dark Soulzinho assim. Que o cara vai andando e aí tem uma fogueira, tem uns caras em pedra, Aí coloca o espíritozinho no carinha que é pedra, o cara volta à vida.
Caralho, e esse apareceu no negócio dos indie?
Sim.
Sim.
Caralho.
Né?
É literalmente Calypso ser a maior banda indie do Brasil, né? Não tem jeito.
É. Mas provavelmente não vai ter. Depois de No Man's Sky, eles não vão ter o mesmo destaque, eu acho.
É, pois é.
E nem provavelmente não vão ter.
É, vão ficar ali, provavelmente. Menorzinho.
Ah, tá, entendi.
Menorzinho.
Eu acho que o escopo vai diminuir bastante ao ponto de eles serem os caras que lançam os jogos Nintendo Switch por $20, sabe? Esse que é o ponto, assim, que vai ser mais um...
Nossa, que esquisito, porque a própria equipe do No Man's Sky até hoje é gigante, né?
Ah, é?
É, os caras fazem muita coisa o tempo todo, mas...
É, eles se acompanham, atualizam meio direto, né?
Vocês defendem muito essa porra desse jogo aí, vai tomar no cu.
Eu nem joguei, velho.
O celular até caiu, velho.
Não tenho opiniões.
Ei, Mariana, calma.
Literalmente, o PX ele deve ter share dessa empresa aí, não é possível.
Puxa. É, eu vou falar o que eu sempre falo. Não, eu sempre falo que provavelmente o jogo é pior do que você acha, hein. Mas é um jogo que eu gostei muito de jogar. Achei muito bonito, joguei bonito, 150 horas, curti muito, viajei pelo espaço, desvendei palavras. Ouvi umas historinhas que chegaram, começaram a repetir.
E daí? Peraí. Aí você fez tudo isso aí, achou sensacional. Aí você foi jogar lá
porra do Outer Worlds. Não, o jogo é um lixo.
Tá falando bem até hoje,
mas eu gostei muito de jogar. Eu gostei muito de jogar.
Não pode gostar de coisa ruim agora, cara.
Não, aí ele vai jogar o Outer Worlds, que é exatamente toda a descrição que ele falou aí. Não consegue jogar
não,
meia hora.
Não é, velho.
Outer Worlds tem nada a ver com isso. E de onde você jogou?
Como não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, Mads.
Outer Wilds.
Ah, tá. Entendi. Nunca joguei Outer Wilds. Seu animal. Gente, eu não sei nem como é que joga esse jogo. Não sei
então,
nem
tu deveria saber! Deveria saber!
O que saber?
Deveria jogar! Entendeu? Deveria ter jogado muito esse jogo!
Compre aí pra mim agora que eu vou jogar!
Vai defender a Outer Wilds, caralho! Defender a Outer Wilds,
quem que tá atacando?
É, velho, uma vez. Falar bem dessa porra.
Teve uma vez que eu tava no trabalho no Acesso São Paulo, que é basicamente uma lan house pública. E ligaram pro telefone de lá, que é uma coisa extremamente rara. Eu atendi e era um cara reclamando da internet da casa dele. De alguma operadora ou alguma coisa assim.
Então vai tomar no teu cu, Mads! Vai tomar no teu cu! Essa historinha bosta aí, Mads!
Eu demorei
não briga com o Mads não, que ele é meu amigo.
Explicar pro cara que não era ali. E no fim o cara falou, mas tem uma coisa errada aí, não tem? E basicamente eu falei do estado.
Desculpa, Mads, é que eu tive que xingar você no meio dessa história.
Conta a história inteira,
desculpa.
Não, é só isso, o cara ligou pra São Paulo. Caralho. E tipo, todo confuso, achando que lá era, sei lá, vivo, sei lá o quê. Eu falei, não é aqui. E aí quando ele entendeu, depois de 5 minutos, ele falou, mas tem uma coisa errada aí, não tem? Tipo, que
tem a ver, caralho? Vai tomar seu cu, Mads! Compre de tempo, tem a chance de você contar de novo, você contou ruim! Toma no seu cu, Mads, caralho!
O que tá acontecendo aqui?
Entendeu? Transa com o PX aí, caralho! Eu não sei, o PX começou a ficar bravo, eu entrei no hype.
Outer Wilds é muito bom.
Eu tô sentindo falta do Mutsuki.
Do bar, né? Tá em quarentena, não pode ser pro bar, né?
Não, o Mutsuki não tá aqui hoje, porra, judiação.
Saudades.
É saudade.
Ô, Rink, você não sente a mesma vibe beber em casa, não? Você acha beber em bar mais legal?
Gosto mais, né, cara? Tem os amigos pra você beber.
Isso, mas tem amigo em casa, tem amigo em casa também, não?
Não, mas a gente não tem que beber junto, o pessoal não tem que
beber. É diferente.
Quem sabe quando a gente fizer o RPG, dá pra ficar bêbado.
Bom, quando a cada cinco HP que você pede, você tem que tomar um shot, por exemplo, sei lá.
Nossa, aí, meu amigo. Vou atacar sem querer várias pessoas aqui.
Nossa, não faça isso, mano.
Ah, não.
Por favor, Samuel.
E vamos ver se a gente vai... Vamos jogar um game essa semana aí. Não, mas tem muita coisa essa semana. Eu ia falar pra nós
acelerar
o RPG, mas tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu tenho que fechar Doom, tem que... Muita coisa.
Ah, tá, entendi. Esse é muita coisa. Tá foda,
achei que era muita coisa importante.
É, eu achei que era muita coisa pra eu fazer.
É importante. Não, mas vocês já leu RPG? Já leu os livros, já leu as classes, escolheu qual livro? Classe vai fazer.
Que livro? O que a gente vai jogar?
Tem.
Ai, meu Deus,
eu achei que a gente ia jogar alguma coisa qualquer, não.
É, RPG. Não, pô. Vai ser D&D medieval? Lucas. É isso?
D&D, lógico.
Vamos conversar depois. Tá. É que você já
tem
os livros.
Isso, mano. Tem que ler.
Olha, o Nightbot tá funcionando! Ah! Que
incrível. O que é que tá funcionando?
O Nightbot tá funcionando.
O Nightbot.
Uau. É. Tem que fazer o curso também, Lucas.
Porra. É, tem que fazer um cursinho.
Tem um cursinho na Udemy. Tem um cursinho grátis que eu mandei pra galera. Horas. Ninguém assistiu.
Eu assisti todos os vídeos.
Eu assisti e fiz o personagem até o nível 3, seu porra.
Todo mundo assistiu, é. Calma, você fez o personagem já até o nível 3, cara.
Já planejando, porque eu tenho muita coisa que você tem que planejar em... Como se fala?
Qual é personagem? Sabe? Qual classe? Não, eu sei, qual classe?
Fighter.
Quê?
Fighter.
Fighter é bom demais, hein, mano. Nossa.
É aquela, mas é, não é igual. Eu não sei, na verdade, como é essa edição, mas a coisa é aquela... Como se fala? A progressão do Fighter é matemática... É matemática? Não, é... A progressão do Mago é geométrica e a progressão do Fighter é linear. Essa que é a pegada.
Então, faltou um fighter ali naquele primeiro.
Só tinha papel,
não, pô. Faltou uma parede.
Tinha dois paladinos, mas paladino é tanque.
Paladino? Se eles são os trouxão.
Paladino é tanque, paladino dá dano. Tinha que ter um. Fighter dá muito dano.
Fighter é meio absurdo o começo dele é meio estranho, assim. Tem muita coisa de Fighter que também pode ser pra suporte também, tipo, posição e tudo mais, dependendo de qual, do nível ali.
Tinha que ter um Fighter, clérigo é bom também, clérigo cura no começo, clérigo, depois porra, no final dá porrada demais.
Tinha dois paladinos, fuderam.
O clérigo dá muita porrada no final do jogo. Dá muita porrada.
Muita magia, zona do céu.
Então, né, no começo, a galera, tipo, tá lá na sofrência lá que tava, que nem todo jogo tava. No nível 3, o clérigo tem uma magia que cura todo mundo. Curei.
Mas qual que era a classe da Maciel? Era Tiff, não era?
Eu era Barda, eu sou idiota.
Barda, verdade.
É. Barda é minha classe, não fala que é idiota, não. Barda é minha classe.
Então, mas a questão é, Bardo tá não funciona de jeito nenhum se todo o resto da party não é funcional, sabe? Tipo, o Bardo tem que ser a última escolha.
Eu acho que
o problema ali era que não era meio suporte das ideias. Era Bardo, Paladino...
Era muito protagonista, o Alok é fudando, não é?
Na moral, tem que ser assim, tem
o
que...
O que eu falo suporte é que assim, o cara não vai estar na linha de frente, sabe?
Na moral...
Paladino não é linha de frente?
É, isso que eu ia falar, porque Paladino...
Mas Paladino é sempre linha de frente, certo? Você tem Leon Hands, você tem coisa de cura, você tá lá pra bater...
Não, mas as coisas de cura são... Ah, mas eu acho que as coisas de cura são paralelo. Porque
tá, Fighter,
cara, armadura pesada, os caras.
Fighter, Barbarian, é gente que tá lá pra dar porrada no personagem em frente.
Ah, claro.
E gente que tá lá pra ficar de cabeça no combate. E aí eles tomam, tipo, 5 pontos de dano. Ah, ajuda, Paladino, rápido. Chama o Samu e tudo mais.
É, tinha uns caras muito frouxos mesmo, né?
Paladino é um bom personagem, só que dois paladinos, desnecessário. Mas
é tipo,
agora o negócio é o seguinte. É, eu acho que eu sou também contra essa história de, tipo, vamos maximizar. Exceto se você for fazer, tipo, eu já até conversei com a galera, nós vamos começar aí se a gente for fazer numa aventurinha modo de boas. Existem aventuras que você tem que, se você quiser fechar ela de boaça, você tem que se maximizar mesmo. Falar assim, ó, vamos jogar pensando em fechar. Agora, quem que tá soprando?
É o Lucas.
Não, é a Mariana.
Mariana, desculpa,
tá muito perto.
Eu tô no celular, olhando
pro horizonte.
Maciel,
engordou pra caralho,
Maciel.
Vai
ser
isso.
Nossa. Que
isso?
Você
é que eu imaginei um brutamonte do meu tamanho.
Né?
Tipo...
Arma de oxigênio. Assim, mas é aquela coisa, eu acho que, tipo, não é fazer max. Mas é tipo, aquela formação, qualquer erro de posicionamento, vocês perdiam muita vida, velho. E teve um erro de posicionamento
naquela luta. Não, tem que ser na brincadeira. O bagulho tem que ser na brincadeira. É, tem que cada um... Tipo, mas, cara, tem que não, ser uma pessoa, é, tem que ser uma é, pessoa, é uma pessoa jogar sério, quem tá jogando sério era o PX, uma pessoa jogar sério já dá certo.
O PX resto... tá jogando sério?
PX não, tava jogando
o
sério.
O PX sabia as regras, pelo menos.
É. É. Entendi.
A eu galera entendi. Chegava, ou oh, qual que é os poderes que eu tenho?
Prepare-se, vai ter que passar por isso de volta.
Qual que é os poderes que eu tenho, véi? Pelo amor de Deus.
Eu vou jogar de bárbaro, que bate o tacap e não faz mais nada. É isso. Isso.
Ah, nossa, eu gosto demais também. Bárbaro e bardo são as minhas duas favoritas. Bardo quando eu quero interpretar e dar show. E bárbaro quando eu quero trucidar o mapa.
Pois é, velho. Eu escolhi muito torto, porque eu detestava fazer roleplay. E bardo então. É personagem de fazer roleplay.
Roleplay?
É. Aí é foda.
Os mais... É, aí eu ia xingar aqui, mas não vou xingar.
Ah, por que não? Xinga aí, ô filho da puta. Xinga aí.
Não, xinga. Xingar,
xinga
xingar,
uma interpretação dos personagens aí, que eu imito os caras.
Não
cara
é interpretação
feito...
de personagem não, meu amigo. Aí
que eu imito todo mundo que nem caipira. Fala
é
aí,
quem
fala
joga
aí.
De bardo geralmente são os babacão.
São babacão? Que babacão?
Que é babacão?
Que babacão? Que babacão?
Tradicionalmente, não tô falando que Mariana foi, calma. Ah, mas
e tradicionalmente... E Rincão é
babacão? Pode ver assim. Todas as histórias que eu ouço de bardo jogando RPG, os caras são os piores.
Não, eu na verdade, tá sem zoeira nenhuma, eu gosto de jogar de bardo e eu gosto de jogar de bardo babaca mesmo. É o bardo que quer ficar milionário, quer enganar a parte inteira, etc. Então,
é, exatamente.
Gosta de beber, entendi como você jogava o meu personagem, então. Entendi. Por isso que as situações que surgiu eram
ainda. Além de tudo, você ainda roubava as
coisas. Marcelo, você literalmente tinha um cara que ficava pagando pau pra você não pegou o cara? Como assim você não pegou o Gimioso? O povo inteiro queria que você pegasse o Gimioso. Se você pegasse o Gimioso, a gente teria 1000 views. No dia que você pegou o bicho de mioso.
Eu não queria que pegasse de mioso, não.
Eu também não.
Tem que pegar o de mioso.
Então, o que aconteceu? Eu criei o bardo, e aí depois eu repensei muito a minha vida, e eu queria ter feito um druida. Então eu estava tentando constantemente levar o meu bardo nessa direção, assim.
Morrer pra
direção conversar com os cachorros, e aí não tava dando certo.
Não, mas eu tive um bardo bonzinho. Meu primeiro bardo era um bardo bonzinho, que ele tinha um esquilinho, ele conversava, meu esquilinho era, e eu levei a, era no D&D Advanced Dungeons and Dragons, eu levei a skill de conversar com animais até o level máximo, meu esquilo era meu melhor brother, assim, ó. Tinha nível.
Caraca.
Conversar com animais é muito top no Divinity.
E aí eu conseguia fazer tudo, falar pra galera, vai lá e fala, chama essa pomba ali que eu vou falar um negócio pra pomba.
Chama essa pomba.
É você que tem uma coisa.
Aí a pomba chegava e falava, seu pomba, vai lá pra mim, entra lá e dá um scout ali pra mim no bagulho. Ela dava scout. Mano, era sensacional. O bagulho era tipo, dominava uma floresta inteira.
Isso é top mesmo, velho.
Você prometia milho pra pomba?
Não, é que tipo, tava no nível que... Cara, eu tinha abandonado várias coisas pra botar essa porra aí, tá
ligado? O nível que você já tava controlando a pomba mesmo, não era tipo...
Era o nível assim, que tipo, se a pomba chegar e falar assim, caralho, um humano que fala tão bem pombês assim, então tipo, vou ter que obedecer.
O cara tem bônus de carisma com animais, sei lá.
Não, e eu tinha 19 de carisma, então tipo, era um negócio que era absurdo já. E cara, não era tipo...
Bônus de carisma?
19. E era tipo...
Mas bardo geralmente tem bônus de carisma.
E, não, dia 19 é natural. Dia 19 natural. Caraca. E não tava nem no 20, tava tipo level 8, 9, assim. Dava pra chegar no 22 de carisma.
Nossa, você também só tinha carisma, né?
Só carisma. Eu, nas batalhas, eu me escondia e chorava e esperava pelo melhor.
É que naquela época eu não tinha...
Tava abraçado no esquilo.
Mas sério, galera, vamos voltar então. Vamos voltar... Não lembro, cara, não lembro.
Nada de bom.
Eu lembro exatamente uma que, tipo assim, claro, eu lembro de uma coisa que foi, assim, sensacional. Foi um dos melhores momentos de RPG que a gente teve, que foi, tipo, a gente tava numa dungeon que era uma sala, e aí a sala ia, clichêsaço que a sala ia ficando cada vez menor a hora que a gente passava o tempo. E a gente tava pra morrer, tá ligado? E aí tava um disco na nossa frente com areia e a gente tinha que colocar uma letra dentro do disco. E aí dentro do disco tava tipo assim, TQQS. Aí, tipo, você tinha que colocar uma letra. Aí, tipo, uma pessoa colocou A, né? E aí, a hora que colocou A, tipo, fechou a sala. Então, tipo, porra, fora tempo...
Ativou a armadilha.
É, não, fora tempos, cada vez que a gente erra, fecha mais a sala. Ah, tá. Então, a gente ficou tenso e puta que pariu. E aí, tipo, o mestre fazendo aquele negócio e a gente... Aí o mestre chegou e falou em off, assim, ó, galera, vou matar vocês mesmo, cara. Não acredito que vocês não estão acertando essa porra. E aí a gente tava no desespero, a gente jogava no IRC aquela época. E aí, velho, veio na minha cabeça, não sei como, cara, não sei como, assim, ó, do outro planeta veio na minha cabeça. Terça, quarta, quinta, sexta. Daí, tipo, puta, é outro S, cara. Aí eu coloquei outro S, aí abriu a sala. Aí eu falei pra galera, nossa, galera, é terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí os galera, nossa senhora. Véi, tipo, juro, tava no último erro, basicamente, assim. A gente, literalmente, deu o cu aquele dia. Foda que seria um negócio que não teria como fazer ao vivo, porque a gente demorou muito. A gente demorou muito e sofreu muito, tá ligado, pra chegar nessa conclusão, foi tipo um negócio.
O Rutger Hauer falou que é roda-roda literal e tipo, você faria se você não ser um vilão ou um aliado no jogo de D&D, com certeza.
É, teve aquela...
Nossa,
pra quem assistiu o nosso RPG, teve aquele episódio especial, que eu pretendo fazer mais se a gente voltar. Então espera aí, galera.
Foi bom mesmo.
Esperem aí, a gente vai... Agora, também tava falando pro pessoal, o aplicativo que a gente jogava, ele tem várias outras coisas diferentes que eu não vou mais precisar ficar me preocupando em fazer. A gente só vai precisar coordenar um pouquinho melhor, que antigamente a galera ficava mudando a token de lugar toda hora.
Que é?
E hoje em dia, tipo assim, se você muda a token de lugar, ele já calcula a sombra do lugar, entendeu?
Visão e sombra,
Então talvez eu vou ter que locar a ficha de todo mundo e todo mundo ir falando pra mim como que vai mexer, porque...
Ou então, conforme as pessoas...
Não era nem mexer, a gente ficava girando o token, lembra?
É, mas deixava a token gigantesca, deixava a token do tamanho dela.
Sabão peixe colossal.
Mas, olha, é o seguinte, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso, a gente vai fazer voltar aí o RPG, que é um negócio que a gente sente saudade demais. Seria bom se a gente fizesse agora, né, durante essa quarentena aí, mas vamos ver como que vai ser, tá bom?
Ah, eu postei umas artes bonitinhas ali de personagens de D&D, que não é bem personagem de D&D, no chat.
Gente, vamos pro Curious Cat, né, que já deu hoje. Vai começar
Na Big Brother só vai começar às... É pra começar às 10h20, mas
uma hora e meia, uma hora e meia de programa vai dar, né? Tá bom já.
O que vocês estão falando? Como é que é?
Não, que o Rinks levantou a proposta de cabine do Big Brother pro Big Brother, mas não tá não.
Tá.
O que você ia falar, Rinks?
Não, tô botando o Curious Cat aqui já.
Ah, tá.
Ah, nossa. Tá.
Um gato! Não estamos acompanhando o Big Brother, a gente tem Twitter só, e aí o Twitter acompanha o Big Brother pra gente.
Por sinal, nosso querido ouvinte Rec FM, que escuta a gente muito, se você ainda não segue o Twitter dele, siga, que ele está com cada vez mais gatos na casa dele.
Agora aquela história do... A história da confusão com gatos foi muito linda. Foi simplesmente... incrível.
E eu botei o som dos gatos miando aqui, veio a Nami miando aqui, ó.
Nami!
Né, Naminha? Então vamos, gente, vai. Não tem nenhuma pergunta, Marcel?
Ah, é pra ver as perguntas? Calma. Então, tem quase... quais personagens vocês sentiam algo quando eram crianças? Sentir algo é bom, né? Que definiu o seu tipo quando vocês cresceram. Ah, é esse algo mesmo.
Entendi. Ah, tá. Eu achei que fosse algo tipo eu com a Blossom.
Não,
que
é
Blossom.
É isso mesmo.
Que é Blossom?
Blossom.
É um seriado do equipe só no SBT.
Você era gamado na Blossom?
Eu gostava da Blossom, gostava da Blossom.
E ela definiu o tipo de pessoa que você curte hoje, é isso aí?
Não, não definiu, porque não. Eu não gosto. Nossa,
é a do Big Bang Theory, caralho.
Meu Deus.
É a mina do Big Bang Theory, antes ela ser do Big Bang Theory, isso.
Pode
Samuel
descobriu
o segredo. Muito. Na verdade, quem eu mais me identificava na Blossom era o irmão dela, que era drogado.
Mas não é identificar, é gostar.
Gostar da Blossom, mas é identificar, eu me identificava muito com o irmão dela drogada e depois, anos depois, eu virei drogado.
Eu acho que não era desse sentido, mas deixa essa resposta.
É meio sinistro essa pergunta aí, porque se você for freudianar, o cara tá olhando um negócio errado, tá ligado? Mas é a vida que segue, eu não tenho nada disso aí não, vamos que vamos.
Cara, mas eu era muito influenciável quando eu era mais jovem. Tipo, eu lembro claramente que eu comecei a... Eu sempre gostei de cigarro, isso é uma mentira.
Você virou ateu por causa de Pokémon, né?
Não, eu sempre gostei de cigarro. Então, tipo, não foi um negócio que eu comecei a fumar por causa disso. Mas eu gostava muito de, tipo, One Piece. Aí eu lembro do... Eu não, nunca sabia que, tipo... Imagina você lendo One Piece 3 volumes, certo? Você nunca vai imaginar que a galera do Shanks nunca mais vai aparecer, certo?
Uh-huh.
A galera do Shanks aparece quando? Tipo, aparece nem um volume. Se juntar todas as páginas do Shanks. Se juntar todas as páginas que o Shanks aparece, não dá um volume, certo?
Certo.
E aí, tipo, aparece o primeiro... Tipo, o Zoro do Shanks é aquele cara que fuma e ele usa, tipo...
O de rabo de cavalo?
Isso, ele usa um bagulho de... Ele, tipo, usa uma escopeta de de porradeira, assim. Dá porrada com o negócio, né?
Uh-huh.
E ele fuma. E eu falava assim, pai, esse cara é muito da hora, cara. Muito da hora. Imagina você fumando que nem ele, assim, acendendo fósforo nas coisas. Aí eu acendia, aprendi a acender fósforo tudo, assim, ó.
É por causa do Higgs que os caras colocaram o pirulito lá no lugar do sangue.
Basicamente.
Vou acender o isqueiro. Vou acender o fósforo na minha costeleta. Ah, esse corte com fósforo lá.
Caralho, você consegue, Higgs, acender o fósforo na costeleta?
Na costeleta não, mas eu consigo acender em muitos lugares.
Em qualquer outra coisa.
Não, em qualquer outra coisa não, porque tem uns negócios que é meio impossível de se acender, tá ligado? Mas tipo. Tem que ser nem coisa lisa. Vidro, azulejo, madeira.
Ah, tem coisa lisa?
Eu achei que era justamente áspero.
Pra mim é exatamente o contrário. Tinha que dar...
Ela gasta o fósforo, né? E daí não dá pra você acender. Tem que acender, tipo, vidro é a melhor coisa pra acender. Vidro, azulejo.
Vidro? Nunca pensei em que era vidro, velho.
Ah, não. Realmente, não fazia sentido isso na minha cabeça. Bem legal. Não quer saber.
Também não.
Provavelmente salvou minha vida, hein?
Saco.
Se você pegar uma superfície lisa, é muito mais fácil acender. Tipo, se você for, por exemplo, na natureza acender, você tem que pegar uma pedra bem lisa, secar ela, e aí acender na pedra lisa. Se você pegar uma pedra muito porosa, ela vai gastar o fósforo.
Olha só. Vivendo e aprendendo.
E você não pode ter medo também. Se for uma pessoa que tem medo de fogo, você não acende. E você tem que pegar e colocar o dedo no fósforo. Na cabeça do fósforo, certo? E aí pressionar...
Por quê?
Porque você tem que pressionar o seu dedo junto com a cabeça do fósforo na superfície lisa e puxar. E a hora que você vê que acende, você solta o dedo. Certo?
Entendi. Achei que você só fizesse normal mesmo.
Pra você acender fora da caixa, é assim que você faz.
Nossa, coisa louca. Você pesquisou isso ou você aprendeu?
Aprendi.
Foi passado pra você, dos mestres fumaceiros, basicamente.
Mais ou menos. Quando a gente... Imagine você... Você
leu um mangá brasileiro de briga de fumo?
Não.
Meu Deus.
Eu preciso procurar pra você aqui depois, então.
Mas imagine você, é pré-2000, a gente tava começando a fumar em 2000. Fumar pra valer em 2000, assim, de fazer essas coisas. Eu comecei, eu tava na faculdade em 2000, certo? Imagine você fumando na faculdade em 2000. Não tinha celular, não tinha internet, você ia fumar, você ficava conversando com as pessoas. Chega uma hora que acaba o assunto, cara, e você fica fazendo essas coisas, tipo, vamos acender um fósforo aqui, ó, nesse lugar. Eram outros tempos, cara, era muito bom.
Ó, Riggs, eu postei no Twitch o comic de cigarro. Você vai gostar.
Comic de cigarro, vamos ver.
Comic de cigarro.
Não sei.
O rei dos tabagistas.
Vamos, internet, força.
Nossa, um cara.
Hora de tabagismo. O maior shonen de porrada tabagística.
Dois na boca, dois na mão.
Dois na boca, dois na mão. Muito bom, cara.
Caralho.
O que DRI significa, será?
É uma banda de crossover.
Ah.
O que mais? As outras pessoas não responderam.
De personagem que influenciou. É aquela coisa, influenciou, mas não definiu o meu gosto. Foi a Ryoko do Denshimui.
Não sei. Muito difícil responder essa pergunta.
Acho que Mai do Dragon Ball e Yuna.
Qual que é a pergunta?
Qual personagem fictício ou de show influenciou seu gosto, você gostava e que influenciou seu gosto por mulheres?
Ou homens.
Mai e Sabrina Pokémon.
Mai Shiranui?
Não,
claramente.
Não sei não.
É que o Bates, né?
Mai Shiranui.
Ó, Chun-Li é estranho, porque Chun-Li eu acho que foi disparado, assim, se contar todos os hentai que eu já bati punheta, Chun-Li foi disparado. Chun-Li é disparado, assim, é disparado, disparadinho.
Engraçado de videogame, eu não consigo pensar nenhum.
E eu não gosto de asiáticas, não gosto de asiáticas. É tipo...
Você odeia asiáticas, Rinks?
Odeio asiáticas, que eu quero que matem todas as asiáticas. Eu quero que acabem os asiáticos. Não, é sério, eu nunca tive atração por asiática e nunca tive mesmo, assim, tipo, sabe? Eu acho muito bonitinho, mas eu não consigo levar na sexualidade, assim, entendeu?
O M falou ali, acho que Videl também foi mesmo, uma grande.
Videl é bom.
É, o M falou ruim do Sonic, mas foi surpresa, né, vida.
Bom, cara.
Trunks do Dragon Ball.
Dragon Ball fez isso pra tudo.
É, tá, tudo volta pro Dragon Ball.
Tipo, Kurama, acho que até pra mim foi
Kurama.
Cara, Kurama, acho que pra mulher, Kurama e Shun foi os maiores, assim, tá ligado?
Que Shun, porra!
Cara, Shun tinha muita mina que falava que gostava do Shun, velho.
Nada, o esquema era o Yoga, velho. Que Shun!
Mas tinha muita mina.
Yoga também.
É.
Tem tanto boneco naquele desenho, as meninas vão no chum, não consigo
comprar. Yoga era meio que o Sasuke do negócio.
Não.
O Yoga tem a vibe do Sasuke, sim. É sempre tipo...
Yoga
do
culo,
né? Coração cruzado, dormindo.
Cruzado, dormindo.
Espero isso.
É, o era mais porradeiro.
Só vamos lembrar que o equivalente a... Eu gostaria de falar isso hoje, aproveitar esse momento pra falar disso hoje. O Cos não está aqui, infelizmente, que o Cos é um dos que está acompanhando vários mangás novos aí comigo. Nós temos um equivalente muito forte, não equivalente muito forte, mas... Então eu iria estar zoando e estar sendo um babaca completo. Mas a gente tem um equivalente muito próximo de Cavaleiros do Zodíaco hoje na Shonen Jump, que é o Zipman. Zipman é uma bosta a história, é uma bosta completa a história, e vai ser cortado, inclusive, o cara tá acelerando porque já deve estar sabendo que tá sendo cortado, e ele tá acelerando pra cá a história. E tipo, com 15... Assim.
E é do cara do Boku no Hero?
Não, é o cara do Boku no Hero, não. Zipman, deixa eu ver de quem que é do Zipman.
É um traço que eu reconheci imediatamente.
Nossa, tá todo mundo meio cortando pra mim, vocês estão meio ruim também?
É o Discord que eu caí.
Deixa eu tentar mudar aqui o servidor, João, tá?
O que você parece que eu vou dizer?
Várias exclamações. Não parece que eu vou dizer.
Nossa, não é isso.
Peraí, peraí.
Ele era assistente do Oda.
Voltei.
Aí.
Negócio seguinte, por quê? O design das armaduras do cara são muito boas. Mas só tem isso. Eu acho que... Eu sempre defendi que Cavaleiros do Zodíaco só se sustentou no design, tá ligado? Tipo, por muito
tempo. Design de quem é?
Do design das armaduras.
Porque as armaduras eram estilo, de fato.
Sim.
As e aí, tipo, ele... Também. Cara, ele segurou o mangá no design por muito tempo. Aí, na hora que chegou no santuário, ok. Conseguiu prender a galera num bagulho que altamente clichê, mas que, ok, já tinha criado todo o design de personagem, interação, etc.
Mas foi um formato legal quando você conhece os personagens. É um formato pra você colocar os personagens a teste, basicamente.
Exato. Mas, assim, cara, ele segurou muito tempo o mangá só no design. E, tipo, hoje em dia não é um negócio que você consegue sair. O Zipman, se fosse antigamente, seria um mangá, duraria aí uns 4, 5 volumes, o cara ia conseguir reestruturar as ideias dele e botar pra frente. Mas o cara tava sem ideia, você vê claro, se você lê Zipman, o cara tá sem ideia, fica umas 3, 4 revistas sem ideia, aí os caras aceleraram, o cara falou assim, velho, vão me cortar, eu vou escrever todas as minhas ideias aqui em um volume, tá ligado? Foi basicamente isso que aconteceu. Mas o desenho do cara e o design das armaduras e tudo mais é muito bom, cara. É muito bom, muito bom. Assim como eu não tiro mérito de Cavaleiros do Zodíaco por causa disso.
Eu tô vendo aqui, parece bem bonito mesmo.
Por causa dos designs. O design do Cavaleiro do Zodíaco são muito top tudo de armadura. Mas a história é uma bosta. Tipo, sei lá.
Minha recomendação aí, mangazística, já que é isso que nós estamos fazendo, que merece. É esse Chainsaw Man aí, muito bom.
Chainsaw Man tá muito da hora. Por sinal, PX, entra no nosso esforço aí. Em breve eu vou tentar fazer, é uma das promessas do desludo que talvez nunca se cumpram, diga-se de passagem. Mas eu estou terminando de chegar... Terminando não, vai demorar mais uns 3, 4 meses ainda. Mas eu tô terminando de ficar em dia com todos os mangás da Shonen Jump. E aí a gente vai fazer semanalmente aí review dos mangás da Shonen Jump. Se você quiser entrar aí,
pessoal. Malandro, isso a aí gente é...
Caralho.
Tamanho das bolas pra fazer isso aí é...
Hã? A gente quem?
Eu e o Cosmos.
Ah, tá. Quais que são?
Todos, aí. São 20.
Ué, como é que eu vou saber?
Você não segue pelo...
Não sigo pelo aplicativo
oficial?
Não, não sigo pelo aplicativo oficial.
Ah, depois eu passo pra você. Vejo pelo aplicativo oficial, mas é muito melhor ver pelo aplicativo.
Tudo bem.
No aplicativo oficial tem quais que são da Shonen Jump e tem quais que são das exteriores. Tipo,
tudo bem.
World Trigger e tal.
Thiago falou que Cavaleiros é feito pra vender brinquedo. Cara, a maioria das coisas é feito pra vender brinquedo.
Sim. Surpresa, tudo então... é feito pra vender coisas.
Tudo é feito pra vender.
Fato.
Tentar falar da minha cabeça aqui, quais são da Shonen Jump. São... Demon Slayer, que tá acabando. One Piece, no Hero. Aquele Yakusoku no Neverland tá acabando.
Não, fora que tipo, ele vai ter que...
Não, Boku no Hero não tá acabando. Demon Slayer tá acabando. Yakusoku tá acabando. One Piece, ok. Boku no Hero, ok. Aí tem os novos que tá lançando aí. Os do ano passado, que é o Chainsaw Man e o Jujutsu.
Mas vocês vão esperar pra acabar e vocês estão acabando ou vocês vão estudar ali?
Não, é semanal, é.
Não, chegar no, nos atuais. Chegar nos atuais.
Mas aí vocês teriam que ler todo. Quem, se o Samuel fosse entrar nesse, ele teria que ler todos esses daí também, né?
Incluindo o PX. O PX é rápido pra caralho.
É verdade, né?
Daí tem Act Age, tem Haikyuu.
É porque tem uns que, sinceramente, eu não tenho vontade de ler, não, mas...
Black Clover,
Então, por exemplo, Black Clover eu li quando saí, ali até, sei lá, cento e poucos, desisti.
O cara vai ter que ler Black Clover inteiro pra, tipo, alcançar vocês.
Não, mas Black Clover você leu até o 100 e pouco, tem mais uns 40, 50 aí.
É.
Dr. Stone. Falei.
Dr. Stone, eu também tô bastante atualizado.
Bom.
Boku no Hero não tem muito interesse mais. Neverland também
tá bom, Boku no Hero voltou a ficar bom. Boku no Hero é aquele esquema, né? Bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim. Sempre foi assim. Bom, é.
O pessoal mete muito pau em Boku no Hero quando ele tá. Eu digo isso só tendo visto o anime. O pessoal tá metendo pau em Boku no Hero nesse arco atual. Ah, não acontece nada, é muito pacífico, não sei o
que. Boku no Hero é assim, ó. Tem
que ter essas partes mais tranquilas. Não tem jeito.
Não, mas é que assim,
é porque o jeito que é tranquilo é esquisito. É,
exatamente. Tem umas partes muito sensacional, aí tem umas partes muito paradas que você sabe que não vai dar em nada, tá ligado? Que ele poderia aproveitar pra dar alguma coisa e não dá em nada.
O que eu achei que ele fosse botar o negócio do vigilante lá junto. É, o negócio, as historinhas dos vigilantes é muito legal. Muito legal mesmo.
Mas ele ficou tipo 2,5 volumes lutando classe A contra classe B, cara. E tipo, que não deu em nada, absolutamente nada. Aí no final do bagulho deu um negocinho que não teve nada a ver com a luta entre os dois, tá ligado? Foi uma revelaçãozinha assim que não teve nada a ver os dois.
O Hit perguntou se você viu Beastars já, Hinks.
Beastars é muito bom. Beastars é muito bom.
Você viu, leu o mangá ou você assistiu o anime?
Tô na metade do anime.
É muito bom. É, sem dúvidas, é tenso, assim, o que eles vão fazendo com os bichinhos bonitinhos.
É tenso o que eles vão fazendo com os bichinhos bonitinhos.
Frases.
Tem mais aí, Marcel? Pergunta? Minha não. Querida. Acabou?
Caralho.
Tem 5 aqui pra ter certeza.
Caralho! Ah,
tem os memes ruins só. Mas não tem...
Acabou então.
Boa, Mariana.
Tem alguém sendo muito mal educado perguntando por que o Mads retweeta da merda. É isso que tem. Porque o Twitter é dele e ele faz o que ele quiser. É isso aí.
Só dá um follow. Mads
agora, Mads.
Tá achando ruim, bloqueia. É nóis.
Exatamente. É que Mads...
do Mads, vê o que ele retweeta.
Tem uma crítica da Mads, mas não vai ser... Não vai ser...
Que ele fica dando fave nos peitão absurdo?
Não, isso aí é de boa.
Você se fica incomodada dele dar fave nos peitão absurdo? Mano?
Não, eu nem abro o Twitter. Não, eu não, pô. O Twitter é do Mads, ele faz o que ele quiser.
Caralho, ele deu aqui numa tal de Juliette Michel, que pelo amor de Deus, hein? Senhor amado.
Cara,
ele deu durante o... Luz,
olha só, vou abrir aqui.
Tava gravando de pinto duro. Que isso,
cara. Caras são muito activiter mesmo, velho.
Meu Deus.
Eu não sei o que o Mads retweeta de mal, que eu tô tentando achar um negócio ruim.
Vamos ver. Abri aqui. Pra julgar.
Vamos julgar o Twitter do Mads agora.
Ao vivo.
Arroba Mutsuki, né, Mads?
Meu Twitter, arroba Mutsuki.
Que só famoso e político tem coronavírus, porque só famoso e político pode se testar. Hahaha, é ruim mesmo, Mads. Parabéns.
Não, nada. Não, isso aí é de boa. Não é.
Isso aí é de boa. Não, tô tentando achar um aqui, bem ruim.
Só não quero. Não quero. Fala mal, posso falar. Não, mal.
Agora fala, você tá. Já, ó, você falou a primeira vez e deixou livre.
É, a tensão tá se construindo cada vez mais, basicamente.
Você falou a primeira vez e deixou livre. Agora você falou a segunda vez, você vai ter que falar ao vivo. Pronto.
O que é?
Não, agora você vai ter que falar ao vivo. Você falou a segunda vez.
Ele vai me xingar porque.
Agora você vai falar.
Tá dando R, tem uns tweets, uns perfil duvidosos aí.
Que perfil?
Perfil que não tem graça.
Quem que é? Gaslanzeta?
Não, coitado Mads. Nossa, vocês estão botando Mads na fogueira mesmo, né, Mads? Eu te aceito.
Então fala qual que é o perfil! Quem que é?
Como
não vai falar?
Fica a cargo do leitor.
Que cargo do leitor?
Você deu RT no Rinks esses dias, Mads?
Acho que deu.
Deu.
Desculpa, Luigi, vou melhorar.
Nunca mais deu RT no Rinks.
Não, agora o Luigi vai ter que falar. Fala aí qual que é, Luigi. Quando que a gente escondeu aqui, quem a gente odeia, fala aí quem que é ruim aí, carai.
Eu escondo todo dia, você que fala.
Então caralho. Fala aí, porque fala na cara dos outros. Você tá no desludo, caralho. O bagulho aqui é ponta grossa, rapaz.
Oi?
É? Que o bagulho é bala na agulha, caralho. Fala aí, fala aí.
O Gan.
Ah, meu Deus do céu.
Ele não quer falar, ele não vai falar. Ah, ele não vai falar, é simples assim.
Nossa. Fala aí qual que é o perfil ruim, cara.
Do quê?
Que ele tem RT, meu irmão. Que ele tem RT.
Nossa, ele tá virando um sketch de chave, gente.
É, velho.
Tô em choque. Deixa quieto isso. Por seguinte, favor. Vamos encerrar porque eu tô com muita fome e muito sono.
Bem na hora.
Tá bom então, vai
foi
tomar
esse, no... Foi esse RT aqui do cura do coronavírus encontrado, só se transforme num animal e...
Não sei, eu não vi esse aí, peraí.
Caralho.
É isso, terrível.
Tá bom, hora de despedir, vai lá, Felipe.
Coitado.
Vai lá, Felipe.
Que tá isso? Desgraça.
Acabei de chegar, os caras já estão indo embora, velho. Foda.
Tem Big Brother, os caras querem sair antes do Big Brother.
Nossa, eu quero muito dormir, você não tem noção, eu tô deitado aqui já.
Eu vou despedir, vou fazer a despedida, faz tempo que eu não despeço.
Despede.
Vai lá.
Galera, fiquem em casa. Bota essa bunda na sua cadeira, joga um game. Tem game pra caralho, tem muito anime. Mangá nem se fala. Se você precisar melhorar como pessoa, aprender alguma coisa, fica ligado nessa dica. Felipe, aulas de inglês. R$10 de desconto se você falar que você esquece, tá bom?
Fato.
Use o código de esquece.
Use o código de esquece, exatamente.
Um dos melhores professores do Brasil. Ao seu alcance.
Também.
Sentado na sua cadeira com responsabilidade, sem coronavírus. Tá bom? Pau no teu cu, seu filho da puta.
Coronavírus.